Boa
noite!
Assim como os nossos supervisores falavam, você precisa de uma garrafinha para hidratar suas pregas vocais.
Checado, tá aqui.
Você trouxe seu canutilium?
Não trouxe.
Então você vai ter que passar ali no RH para tomar uma advertência.
Já tive supervisores assim.
Eu mesmo, eu perdi o canutilium direto, menino. Eu ficava roubando os meus amiguinhos. Aí depois quem tomava advertência não era eu.
Que isso, é escola?
Não, eu fiquei, amigo, eu fiquei muito feliz quando me promoveram pro chat, porque eu não precisava de nada dessas coisas.
Ai, eu adorei que você não perdeu tempo real, já começou falando da pauta, não cumprimentou ninguém,
Sim.
não falou o seu nome.
Ai, o pessoal deve estar perguntando: o que é canutilho? O que é não sei o
Que
quê? Do que esses
canudinho.
loucos estão falando? A gente já vai falar já já, tá bom? A gente tá um spoiler, só pra você falar: meu Deus, eu fico aqui, eu saio correndo. Fica aqui com a gente, aí vai ter muita coisa quentinha.
Como é que é seu nome?
Meu nome é Beth.
Ué, o meu também é Beth.
Nossa, tá muito estranho mesmo.
Vamos lá, eu sou o Henrique Amauri.
Meu nome é Regianen. Brincadeira.
Sim, mais conhecido na noite como...
Tubérculas. Que eu fumo, menino. Eu fumo.
Ô amiga, se apresenta logo.
Aqui também é o Henrique, como se ninguém soubesse, tá na descrição.
Se quiser, segue a gente nas redes sociais, tá bom? O meu é arroba Henrique Amauri.
O meu é arromba ninja da cafeína.
E tem também um Instagram.
MySpace.
É isso, tem o MySpace. Tem também o Instagram do nosso podcast, tá bom?
E aí, vamos estar pronto pra se esquentar nesse frio? Esquentar a galera, a audiência?
A gente não sabe quando esse programa vai pro ar, mas no momento, menine, tá muito frio. Nossa, tá muito frio. Eu coloquei até um cobertor em cima daqui da gravação pra eu ficar coberta de razão enquanto
esse podcast. Nossa, tá muito frio mesmo. Eu faço como todo brasileiro faz, né? Que liga o forno, coloca o pé no fogo e se queima.
Joga umas batatas e um óleo ali pra marinar. Menina, um azeite.
Fico marinado,
azeite,
não sinto
fica
nem
bom.
O frio. Todo brasileiro
fica,
faz.
Nossa, 10 minutinhos. Do que a gente vai falar hoje, amigo?
Call center. E não tem nada a ver com fabricação de call. Ninguém falou isso. É call.
Então tá bom. A gente vai falar. Então tá bom, então.
Já foi uma piada ruim, tá? O limite
quer
é
começar?
5.
Assim, eu não queria te dizer.
Mas... quando fizer a quinta piada ruim, a conexão cai. Aí você... a pessoa que sobrar faz o podcast sozinha.
É, quem ficar é a dona de verdade do podcast. Aquela.
Ah, então, a gente vai falar sobre call center, é isso aí, gente.
Sim,
curte
e um
grosso.
Pouquinho do nosso passado, porque é o que a gente se conheceu, foi ali no call center,
mas
né?
Mas aborri, quando surgiu o telemarketing?
Olha, menino Félix, rola boatos, assim, ainda tá a confirmação entre os historiadores. Eles estão ali em uma briga acirrada pra saber se é verdade ou não. Mas há indícios de que entre 1880, ali pela Alemanha, cercas ali de Berlim, tinha um pasteleiro. O nome dele a gente não sabe, então vamos chamar
ele... segurando pra não falar de Dark.
O nome dele a gente não sabe, vamos chamar ele de...
Jonas.
Pode ser, Jonas, porque a gente gosta de Dark e aconteceu na Alemanha a história, né?
Sim.
Da série. Então, o pasteleiro Jonas, ele ligava pros seus clientes e falava pastel tá gostoso, tá bom, tu quer outro. E tu quer, a gente... Tô levando pra tu.
E, na verdade, os clientes dele, era ele na versão passado futuro.
Ele tava se vendendo para os clientes. E assim, ele criou o telemarketing.
Como o Chaves, que vendia os churros, ele mesmo era o
churros?
Cliente.
Churros fresquinhos? É, mas é verdade. Isso aconteceu, não com Jonas, tá, gente? Mas foi lá em 1880.
Também não foi com Chaves.
Foi o...
É só um exemplo, Sim. tá? Não entendam errado.
E começou mais ou menos nessa época. É, com a popularização ao longo dos anos, principalmente aqui no Brasil, nos anos 80 e 90, o call center, ele teve um boom, tanto por conta da venda, né?
Mas a Mauri, o que é boom, a louca?
tanto por conta das empresas que vendiam produtos, seja jornais, revistas, móveis, cartões de crédito, débito, celular, planos de celulares e TVs por assinatura, quanto os clientes por conta da criação do Código de Defesa do Consumidor. Que aí os clientes entravam em contato com as empresas e eles descobriram, a gente tem direitos, então eu posso ligar para o saque da empresa ali no call center. E aí você me fala, Félix, qual é a diferença entre call center and telemarketing?
O termo telemarketing significa marketing através do telefone, no qual a empresa oferece produtos, promove serviços e completa vendas para consumidores durante uma ligação. Mas, hoje em dia, as pessoas também, né, associam a palavra telemarketing com cobrança, serviço de atendimento, o chamado saque, que não tem nada a ver com vôlei, nem quando você vai num caixa eletrônico tirar o seu dinheirinho miserável do seu fundo de garantia. Não, qual é aquela palavra, aquele benefício do, da
FGTS, é bônus salarial, o...
Não, da pandemia. O governo lixo tá...
Ai, pera.
Auxílio emergencial. Saque, não tem nada a ver com isso, hein? É, saque significa serviço de atendimento ao consumidor.
Isso.
O call center, geralmente, depois que você já fez o seu pedido, você já tá consumindo o produto, o serviço, e você precisa de uma assistência técnica, precisa de tirar dúvidas. Então, é mais um suporte mesmo, tá? Pra resolver problemas, trocas, enfim.
Olha, aqui estão os churros, pra vocês os... churros, aqui estão os churros, para todo mundo churros, senhores churros.
E fui aí no call center que eu conheci o Félix, e o Félix
me conheceu. Meados de 2014.
Isso mesmo, no desespero, né? Se você é um jovem barra jovem adulto que tem um sonho para seguir ali, você quer ser uma dubladora, você quer ser uma atriz da Broadway, mas você não sabe por onde começar porque seus pais não te apoiam ou não têm dinheiro suficiente para ajudar você nessa caminhada... Você vai para onde?
Ou você só quer comprar um tênis caro.
Um Air Max. Eu não sei qual é o tênis dos jovens de hoje.
Deve ser, né? Qualquer coisa que tá no TikTok.
Isso. E aí você quer um dinheiro fácil, uma grana fácil, mas que não envolva drogas ou vendas de corpo seu ou do outro. Vá no telemarketing.
Ou seja, o universo usou do desespero alheio da juventude para unir os dois polos, Henriques, deste universo, deste planeta, né? Chamado Terra.
O telemarketing, o call center tem dessas, né? Se você não sabe por onde começar, ou se você tem um sonho, se você precisa muito de um emprego ali para sustentar a sua família.
Sim, né? Para os jovens é ótima a oportunidade do primeiro emprego, porque as empresas, eles não... Embora às vezes nas vagas coloquem, não sei por que a chacota de eles colocarem ensino superior cursando, eles geralmente não se importam
ou
muito com isso.
Ou mínimo de experiência, então, né, amigo? Tem certas vagas que pedem experiência.
É, depende. Sim, sim. Depende da vaga, mas é para primeiro emprego, para jovem, é uma ótima oportunidade de começar uma carreira ou... Tem uma carteira assinada, né?
Para as pessoas LGBTQIA+, também, porque é um local onde eu vi que tinha uma pluralidade enorme de pessoas. Foi onde eu acabei me respeitando e respeitando muitas pessoas, porque tinha gente de diversos lugares de São Paulo, porque a gente mora em São Paulo, e de jeitos de...
Mauá, aquele abraço.
É nóis. Tinha gente de Guapouva, Alameda e Iaiá.
Ai, gente, tinha Diadema, Diabete.
Sabe, tinha gente de vários lugares do Brasil e do mundo. E realmente do mundo também, porque quando você recebe uma ligação de uma pessoa boliviana, às vezes você fica... Poxa, não tô entendendo o que essa pessoa tá fazendo, mas...
Mas, na verdade, a pessoa tava no Braz.
Mas a gente tava no Braz, isso mesmo. Mas, às vezes, era um primeiro emprego que essas pessoas conseguiram vindo pra cá, pro Brasil. Então, o call center, ele tem essa coisa diversa, né? Eu acho isso muito interessante. Mas a gente tá aqui pra falar mal e pra tacar pau, tá? A gente falou bem até agora.
Mas você falou de trouxe gringos, né? Um Mauá, mentira, da Bolívia. Pra vagas bilíngue, no caso, as vagas que eu frequentei...
Bilingual.
Que tem... Nessas vagas, também são ótimas pra estrangeiros que vêm pro Brasil, então...
Portugueses e americanos.
O emprego que eu tô ainda, e o último que eu estive, eles abrem as portas para pessoas da América do Sul, então eu trabalho com peruano, trabalho com boliviano, com pessoas até da Europa, que vieram da Espanha, porque a vaga é em espanhol, mas enfim, Colômbia, esses países da América do Sul que eu não sei.
O que tá aqui, gente, você pega o mapa, abre ali, vê...
E por trazer as pessoas tudo no mesmo lugar, às vezes pessoas com a mesma vibe, os mesmos sonhos, os mesmos... Eu ia falar trejeitos, mas ia ser uma coisa muito irrelevante, mas pessoas com a mesma...
Com os mesmos...
Com o mesmo objetivo.
Isso, com os mesmos gatilhos, aí... com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos.
E com as mesmas necessidades de comer,
mesmas desilusões.
De pagar conta, de pagar boleta.
Isso, né? Porque lá tá todo mundo pra pagar boleta.
E aí, embora o ambiente seja hostil,
sim,
né? Você acaba... conseguindo criar laços, justamente porque o ser humano precisa, né, de outro ser humano para conseguir passar por esses momentos de hostilidade junto. Então, o ambiente do call center, ele é muito desgastante, mas ele cria laços, inclusive criou o nosso laço aqui.
Enfrentando juntas um momento de muita dor, de muita emoção.
Eu quero que você me veja assim, sai daqui!
Laços de família em Vale a Pena Ver de Novo.
Às vezes não só laços, às vezes nós, às vezes aquela cama de gato.
Às vezes também desfaz laços, né?
Desfaz, é verdade. E eu, por exemplo, como vocês já sabem, eu conheci o Félix lá. É, tem gente que fazem parcerias, tem gente que namora, tem gente que casa, tem gente que mata. Tem várias coisas. Tem gente que vende. Uma coisa que acontecia muito, eu não sei se você lembra, amigo, de pessoas que levavam e não podia. Era uma das regras da empresa. Você não podia levar coisas para vender. Um Avon, um Rinaudu, aquela trufa, sabe? Aquela torta ali da Sueli que ela vendia com pedaços.
Sim, um brigadeiro.
Ou brisadeiro.
Sempre em todos call centers, telemarketers, tem a regra de não poder vender, mas... sempre tem um vendedor.
E se não tem, você é o vendedor. Ou será?
Às vezes tem gente que vende umas coisas sem noção nenhuma. Às vezes, dentro da operação, passa uma caixinha de brigadeiro.
Olha o girrinho.
Do
Eu não sei você, às vezes eu comprava as coisas, porque assim, na PA, o que é PA? É aquela parte que você tinha onde ficava o seu computador.
Pré-adolescente.
Sim, PA, né? Pinto, amigo. É onde ficava o PC, o computador, e ficava a URA, né? A gente chamava URA, né? Que era o telefone onde a gente discava e falava com o cliente. Eu comprava as coisas, amigo, um chocolate, um negocinho ali, e eu deixava atrás do meu... eu deixava atrás do meu telefone, porque às vezes eu não podia levantar pra ir pro armário e guardar. Ou deixar no bolso, porque derretia e ia ficar aquela coisa nojenta. Aí eu deixava ele guardado. Agora, se fosse uma coisa muito cheirosa, eu tinha que comprar, guardar e... ai, meu Deus, eu preciso colocar uma pausa, vou no banheiro, tô apertado. Pra guardar e ninguém saber que eu tava comprando coisinha.
Mas todo mundo via, todo mundo sabia, mas fingia demência.
Sim, até porque seu supervisor, ele comprava também,
o supervisor,
né? Então ele fingia...
que vendia, menino, recebia comissão lá.
E era ali que começava o negócio do... ai, amigo, como é que é o nome desse negócio que a política faz muito?
Corrupção.
Corrupção, ali o suborno, entendeu? Porque, assim, às vezes, se você tava muito viciado ali na torta de frango da tia Sueli, você chegava pra ela e falava: se você não vender pra mim enfiado agora, eu vou contar pra supervisora que você vende.
Gente, tráfico!
Era legal porque, como o pessoal vendia e sabia quando você ia receber, então eles deixavam comprar fiado. E o ruim é, eles sabiam quando você ia receber, então não tinha como você...
Exatamente, e tem gente, né, que consegue fazer demência e não pagar.
Tem.
E também, outra coisa que tem em todas as empresas de telemarketing de call center são os ladrões de marmitas. Esse aí tem em todo lugar. Tem pelo menos um. Ou um em cada turno.
Eu tenho uma história, amigo. No meu caso, é que você não lembra do cara. Eu até te falei antes da gente gravar o podcast, mas você não lembra.
Não lembro porque eu bloqueei essa lembrança e eu não quero nem lembrar. Vou tirar meu fone, pode falar aí pros ouvintes.
Olha, é que não faça questão mesmo de lembrar da pessoa, não. Teve uma vez que eu tava no refeitório, porque é por lei ter um refeitório pra você almoçar. É, e tem várias geladeiras, então você pode levar a sua marmita, deixar na geladeira, seja uma marmita, um suco, um refri, uma água, e tem micro-ondas lá também no refeitório.
Tecnológico, não?
Não é, menino, é século XXI. E aí, quando eu sentei lá pra comer meu pão com presunto e queijo, que era o clássico, né, era o presunto e queijo e requeijão, meu Deus do céu, teve uma época que eu enjoei.
Todo dia.
O cara, ele chegou lá, ele: ai, bom dia, patrão, não sei o que. Eu odeio quando alguém da mesma hierarquia que a minha me chama de patrão, dá vontade de falar: bosta, eu ganho a mesma coisa que você, eu faço a mesma função que você, porque eu sou o patrão. Eu queria ter o dinheiro do patrão, mas eu não
tenho. É uma
não
gíria, ei, pega leve, é uma gíria.
Não, mas ele era daquele tipo de pessoa que lambe saco, sabe? Eu odeio esse tipo
Sim,
de gente.
Sim, nossa, saudade dessa expressão.
que isso?
Ei, não tem nada a ver.
Enfim, continuando. E aí, menino, ele começou a abrir as geladeiras. E ele abria as marmitas e cheirava. Eu lembro até hoje, ele abriu um Todd. Era Todd mesmo, na marca Todd, grande. Tinha de um litro.
Publi.
Ele cheirou e falou: você quer? Gente, eu fiquei embasbacado. Porque, assim, eu só ouvia boatos de que tinha gente que roubava. Até que eu vi que tava acontecendo na minha frente. E ele tava no mesmo treinamento que eu, falando, olha, não é legal você, amiguinho, pegar a marmita do outro. Eu vi a pessoa. Eu fiquei muito sem reação. Fiquei chocado, porque eu fiquei... Como é que pode alguém sem noção desse tipo tá fazendo, sabe, essas coisas? E aí eu... Nunca mais, assim, eu já não levava as minhas coisas e deixava na geladeira. A partir desse dia então, menino, eu só levava coisa que eu não precisava deixar na geladeira.
E as histórias que a gente ouvia de gente que colocava laxante na marmita pra pessoa que roubava comer, e aí no outro dia ela ia faltar e todo mundo ia saber quem foi. Já ouviu essas histórias?
Você só ouviu a história, né, amigo?
Eu trabalhei em 3 empresas com call center. E sempre ouvi essa mesma história. Mas nunca conheci ninguém que faltei porque caguei pra caralho.
E amigo, e aquele dia que você faltou, hein?
Mas então, eu já vi, né, com os meus próprios olhos.
Olhinhos, que a terra há de comer.
Há de comer. Inclusive a pessoa, eu sentava do meu lado, eu conversava com ela, eu gosto dela, eu tenho contato.
Vamos
com ela
dar nome hoje pra essa pessoa? Vamos chamar de...
Rafaelen.
Pode ser, Rafaelen, gostei.
Ela abriu a geladeira, colocou um dedinho no queixo, tipo, ai, o que será que temos aqui? Abriu as marmitas, viu um frango, viu umas coisas.
E ela fez a sua marmita, né? Ela foi lá e fez a marmita dela.
E ela pegava, que delícia! Ela pegava um pouquinho, comia e falava, que delícia, quer? E aí, refrigerante, não interessa. Nossa. Ela pegava a coca, ela pegava o que tinha lá, ela tomava, oferecia como se fosse dela. E não tava nem aí, todo mundo sabia, eu não sei como ninguém
parava.
Fez nada.
É isso que dá raiva, entendeu? Precisa de uma revolta, precisa de uma revolta dos trabalhadores, aquelas. Mas assim, você que tá ouvindo e vai fazer parte de um time de telemarketers ou call centers, ou já faz parte, gente, isso não é boato, tá bom? Então você pode a qualquer momento ter sua marmita roubada e não tá sabendo, então se proteja. O que que eu fazia quando eu precisava muito usar a geladeira? Eu pegava as marmitas dos outros e eu colocava minha bem de baixo ali, sabe? Por quê? Porque quando a pessoa vai roubar, ela vai pegar os de cima primeiro, e depois ela vai pegando os do lado fundo.
E eu entendeu? Acho porque que eu não tem essa regra não, hein?
Ai, amigo, eu fingia pra mim, entendeu? Eu contava essa história pra mim.
As pessoas poderiam começar a adotar a coisa da marmita falsa. Você traz duas marmitas. Aí você coloca uma marmita em evidência sua com o quê? É uma carne louca? Não, são madeiras, fiapos, farpas, que eu cozinhei e coloquei no pão.
Pedacinhos de vidro, cacos de vidro.
Pedacinhos de cacos de vidro. Não tem ideia. Crocância. Ai, meu Deus, minha boca tá sangrando. Coloca essa marmita aqui em evidência, em cima, assim, a primeira. É embaixo, é a tua marmita real, o teu lanche real.
Isso.
E a pessoa já vai estar morta, não vai ter oportunidade de roubar a marmita de verdade.
Entendeu? E aí você faz um bem pra toda a comunidade ali do call center.
Exatamente. Matando as pessoas... Alô?
Eita, gente!
Homicida!
Mas agora me vem a questão, amigo. Será que dá cadeia isso? Ai, deixa eu pesquisar aquelas.
Podcast saindo do ar em 3, 2, 1.
E vocês têm almoço incluso?
Não, almoço não, só o café da manhã.
Buffet?
É buffet. É buffet.
Eu falo como eu quero, sou francesa.
Desculpa, senhora.
É buffet. Buffet é com frango e salada. Buffet é bife e fritas.
Desculpa, senhora.
Tá desculpada. Só quis corrigir o buffet e o buffet. Pois é, menu e meni. Meni é de menina. Menudos.
Eu vou falar de uma lei que a gente ouvia muito. O Félix ainda ouve, né?
Gatilho.
É uma lei que ajuda os trabalhadores dessa área, que é a NR17. Então, todo mundo que já trabalhou já ouviu falar nessa NR17. Que ela é o quê? O operador, ele tem o direito de ter 2 intervalos de 10 minutos.
Chamado miserê.
É o miserê. É, se ele trabalha durante 6 horas, mais uma pausa de 20 minutos pra ele se alimentar.
Uau!
Meu Deus, hein? Que incrível.
Eu tenho 20 minutos de pausa?
Nossa, hein?
Ai, meu Deus! Eu vou mudar a minha vida!
eu ficava com raiva porque não dava. Eu não podia fazer os 40 minutos, porque era onde eu via mais, sentido, né? Você juntava tudo, fazia uns 40 minutos, puxava ali mais 20 e dava uma hora.
E aí você tinha que trabalhar 5 horas e 40 minutos, eu trabalhava 1 hora e 35 minutos.
É, essa regra, ela tá na lei e tem que ser seguida. Por quê? Porque ela surgiu no início quando os operadores, eles ficavam muito tempo falando no telefone e podia prejudicar tanto a voz quanto a fala. Então precisava dar uma pausa, fora a mente, né? Porque a mente... Menino, dá vontade às vezes de explodir o ambiente de trabalho de tão estressante que é em certos momentos.
Ou seja, só por isso, viu? Viram que os operadores estavam morrendo? Ah, vamos dar 10 minutos.
Ai, vamos jogar um biscoito ali só pra... Ai, nossa, a gente se preocupa aí com a massa de manobra. E aí, menino, deu essas duas pausas 10 aí e a pausa 20. Que dá pra você fazer o quê? Vai lá, amigo. O que que você fazia com as suas pausas 10?
Estourava.
O que que era estourar, gente? Era passar do limite. Você apertava, porque tinha o telefone, era onde contava a sua pausa.
Algumas pessoas não é telefone, é em programas mesmo. Então, depende de onde você trabalha.
Isso.
Mas a regrinha aqui, ó. A regrinha aqui é o quê? 10 minutos. Se eu chamar de break. Pra quem entende inglês, é break.
E era horrível, amigo, porque às vezes você colocava lá pra iniciar, não dava nem uns 5 segundos pra você respirar, levantar e sair. Você já tinha que dar play e sair correndo, entendeu?
10 minutos, a contagem regressiva, você passa... Sabe aquele clipe da Madonna com o Justin Timberlake, 4 minutos?
Adoro!
Era 10 minutos. Você ia pulando em cima de todo mundo, as pessoas iam falar com você, agora não, que eu tô de pausa 10, agora não. Mas vamos falar a verdade. Era uma miséria, era horrível 10 minutos, todo mundo reclama, mas não era um alívio do que estava durante o atendimento, você olhava pro relógio, tá chegando a minha pausa, que delícia, sim, que você ia sair da linha. São as migalhas do call center.
Eu tinha regras, amigo. Geralmente, vamos supor que eu entrava 1 hora da tarde, então eu colocava na minha cabeça, 3 horas é a minha primeira pausa 10. Então eu tinha que tirar as 3 horas em ponto. E aí, quando eu saía, eu falava, não posso pegar no celular, porque se eu pegar no celular, eu vou ficar vendo aqui Instagram, essas coisas, já foi minha pausa 10, eu não aproveitei nada. Então, tinha um lugar lá na empresa onde a gente trabalhava, que pra mim, o tempo passava diferente. Então, eu conseguia transformar o 10 em 30 minutos e eu não sentia.
Era uma fenda no espaço-tempo.
Sim, que tinha uma árvore, tinha um vento batendo. Eu falava, meu Deus, tô me conectando com a natureza.
Menino, você entrava naquele espelho d'água, você passava tanto tempo lá que você ia de barba.
Sim, menino, era isso que acontecia. Amigo, você lembra do pastel oleoso? Que ele pingava o óleo. O que eu fazia às vezes? Eu falava, moço, frita aí rapidinho que eu vou pegar lá o dinheiro e eu já venho pegar o pastel, porque eu não queria perder tempo na fila do pastel. Então, às vezes, eu tirava uma pausa.
Quem não?
Só pra falar, moço, frita meu pastel, que a gente já vai falar da pausa do banheiro.
E aí pagava com VA, com VR, quer dizer...
Aquele, o vale coxinha, né? Porque você ganhava o quê? O pastel era 10 reais, você ganhava 3,50 de VR.
Que é outro miserê que o call center nos propõe, né?
Que foi...
Então, vale coxinha.
Sim, que foi ali que eu descobri o que significa vale coxinha, né, amigo?
E convém, né? Porque com o tempo que você tem, com 3 reais você compra o quê? Com uma paçoquinha. E dá tempo de comer em 10 minutos.
Você fica em pé lá durante 6 horas e 20 minutos.
E aí depois o agente traz atestado porque passou mal, não entende. Ah, tá metendo louco.
Pois é. Ih, gente.
Voltando a falar de pausa, e quando você não conseguia sair de pausa porque tinha cliente sem noção...
E você tava apertado que te prendia, e você tava com fome...
Te prendia na ligação. Que tipo de cliente sem noção? Aquele cliente que não sabe ouvir um não. Que foi uma criança mimada, que acha que tudo é do jeito que quer, que acha que tudo se resolve de um jeitinho brasileiro.
Ih, amigo, uma vez comigo... amigo, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O que que aconteceu comigo? Eu já tava na parte do chat, ou seja, eu não tava mais atendendo voz. Eu não tava
quem
falando no telefone.
Quem já trabalhou em feriado, principalmente no final do ano, Natal... É, ano novo...
Dói, né?
Consegue sentir a dor só de ouvir isso.
Sim, ou seja, se você trabalhava o Natal... É literalmente o Natal, tá, gente? Não é a véspera. Se você trabalhava o Natal, aí a folga do ano novo, do dia 1, você pegava a folga. Ou vice-versa, tá? Não tinha não parava.
Ah, depende do produto. Tem produto que parava, tem produto que continua, não sei porquê.
É verdade. Tinha alguns que paravam, tinha outros que não. Eu trabalhei em um que parava e depois fui pra um que não parava. E aí, no dia 24, quando eu tava trabalhando no chat, a ferramenta que a gente trabalhava, a gente conseguia ver o que o cliente escrevia. E eu, era um dos pequenos deleites, porque era assim, às vezes a pessoa, ela xingava a gente e ela não apertava enter. Ela ia lá, apagava,
gente,
e depois mandava,
chat,
ok,
hein?
Obrigado. Então, toma um certo cuidado com o que você vai escrever, porque a gente sabe o que tá escrevendo ali.
Eu trabalho com um chat, hoje não é assim, eu não consigo ver. Mas eu, saudades desse produto, porque era muito bom, a gente viu o cliente surtando em caps lock, falando um monte. Aí você via apagando as letrinhas e ele mandava um ok. Muito obrigado.
Sim, ótimo atendimento. Aí eu fico... Sei que era isso que eu queria falar. Mas então, voltando, que eu nem falei, menino, do dia 24. Eu tava lá, sentando com um pouco de raiva e ódio. E aí, a mulher veio falar pra mim. Ela comprou um par de roupa pra uma criança. E aí, a pessoa falou... Ah, não chegou. O que que tá acontecendo? E eu, o que a gente tinha pra falar era... Por favor, aguarde o prazo de 5 dias úteis. Só que 5 dias úteis no fim do ano é tipo 30 de janeiro, que é o próximo dia útil. E aí a pessoa virou pra mim e falou... Eu não acredito! Você acabou com o Natal de uma criança! Você está feliz com isso? Feliz Natal! Passar bem! Aí eu fiquei... Amada!
Ai, já, burguesa.
Natal destruído! Vem aqui trabalhar comigo, então!
Não vai mimar o filho e tá aqui, ó, destruiu o filho. Será que destruiu mesmo? Ou ensinou o filho que o material não é importante no Natal, mas assim é uma família?
Isso. Ih, gente, a militude júnior aqui.
Por isso que as crianças crescem e se tornam clientes sem noção.
Magazine, o meu também é Beth. Boa noite, com quem eu falo?
Oi, boa noite, você fala com Rosineides.
Boa noite, Rosineide, em que posso ajudar?
Rosineides, no plural. Eu tenho dupla personalidade.
Ok, desculpa, Rosineides. Em que posso ajudar?
Ah, então, eu não entendi seu nome.
Não, meu nome é Henrique, senhora.
Esse tom pra mim tá de má vontade, mas tudo bem. Olha aqui, Henrique, eu comprei uma bonequinha pra minha filha. E é uma bonequinha muito bonita, mas ela me chegou muito estranha, tá? A maquiagem tá borrada. Eu sinto um trauma nessa boneca, eu não entendi o que aconteceu. Talvez ela tenha sido extraviada, eu não entendi, mas eu gostaria de trocá-la. Você pode me ajudar, Henrique?
E qual seria o problema, senhora? É da nossa linha de bonecas, maquiagens, bonecas
atropeladas. A boneca está deformada,
eu
gostaria de trocar por uma boneca bonita de um padrão... Que a minha filha possa crescer e ter baixa autoestima.
Entendo, senhora. Nesse caso, a gente criou esse tipo de boneca justamente por causa disso, pra quebrar o padrão, entendeu? Somos uma empresa militante, a gente gosta da militância do Twitter, e é por isso que a gente fez essa nova linha. Ela atende todo o Brasil, de norte a sul.
Não, mas eu não gostei. No site não tava assim, tá? Eu quero criar minha filha com um padrão inalcançável, e eu quero que ela cresça, tenha baixa autoestima, faça plástica... Porque eu acho que fui criada assim.
Nesse caso, eu vou ter que direcionar a ligação para o conselho tutelar, senhora.
Oi, eu gostei muito da boneca, tá? Eu achei bacana vocês terem essa atitude, tá? Então, eu queria reclamar. Não. Eu liguei só para elogiar essa atitude de vocês,
um
tá
ótimo
bom?
Produto, né,
meu
senhora?
Meu nome agora é Rosinocas e eu já mudei de personalidade.
Certo. Posso ajudar mais alguma coisa, senhora?
Gostaria de trocar a minha boneca.
Certo. Falta de ligação.
Falta de ligação? Pra mim, essa ligação não tá faltando não, querido. Pra mim, você é um péssimo atendente que eu consigo ouvir barulho de lixa de unha. Troca minha boneca agora, vai.
Quero anotar o protocolo, senhora.
Como é que é?
Ajuda em algo mais?
Quero anotar o algo mais.
Por falta de comunicação, eu encerro a ligação. Boa noite.
Ai, gente, Ciscal Center, boa noite pra você também, tá?
Boa noite, inferno.